Taboão, grande Charles, conosco aqui no CBN Madrugada. Thiago Lima Reis, também na nossa companhia, agradeço demais a mensagem. Antônio Perpétuo do Vale, Osvanildo Lourenço da Silva, direto de Brasília, muitíssimo obrigado. Adailto Silva, taxista em São Paulo, obrigado, Adailto, pela mensagem aqui. Galera interagindo via Instagram, no arroba PHC Galvão. Muito obrigado. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a viagem dele aos Estados Unidos foi uma tentativa de sensibilizar o presidente Donald Trump. Ele compareceu a uma audiência sobre as tarifas de 25% contra produtos brasileiros. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez as declarações em entrevista ao Flow Podcast. 1 bilhão e 800 milhões de reais ainda aguardam resgate meses depois da liquidação dos bancos Master, Willbank e Pleno. Segundo a estimativa do Fundo Garantidor de Crédito, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de 50 bilhões e 300 milhões de reais aos credores com investimentos sobre proteção do fundo. O exército dos Estados Unidos disparou mísseis contra um petroleiro sem carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano. O Comando Central Americano afirmou que neutralizou a embarcação. A Marinha do país afirma que o bloqueio vale para toda a costa iraniana. O objetivo é reprimir o tráfego de embarcações que saiam de qualquer porto ou terminal petrolífero do país persa. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:04. Conversar de 10 a 15 minutos, pode ser? Hora, 5 minutos, daqui a pouquinho a gente vai levar ao ar a entrevista que gravamos há pouco aqui. E vamos agora acionar então o Ricardo Pur, do Rio de Janeiro, tem informações sobre a prisão de envolvidos em lavagem de dinheiro.
Dez pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra um esquema de lavagem de dinheiro para as facções Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e PCC. A investigação também apura uma possível ligação do grupo com a organização terrorista Al-Qaeda. A investigação identificou um escritório no complexo de São Carlos, na região central do Rio, onde agentes foram recebidos a tiros nesta quarta-feira. O estabelecimento era registrado como de roupas e acessórios, mas a polícia aponta que, na verdade, era loja de fachada para o comércio de produtos contrabandeados e falsificados, movimentando 100 milhões de reais em um período de 3 anos. Também foi identificado um núcleo de empresários de origem libanesa que facilitaria a expansão das atividades da quadrilha para outros estados e países, operando inclusive na Tríplice Fronteira. Os irmãos Reda, Yasser e Kassim Zayun foram presos. O delegado Pedro Brasil afirma que um dos pontos centrais da investigação é uma possível conexão financeira do grupo com a Al-Qaeda.
Foi de uma transação financeira entre um sancionado da OFAC por ter, segundo a OFAC, financiado a organização terrorista Al-Qaeda. Ele fez uma transação financeira e um outro investigado, irmão desse, do Reda, ele já postou em redes sociais, isso a gente já juntou aos autos, uma bandeira do grupo Hezbollah. Então, são indícios que apontam que pode haver uma ligação com organizações terroristas. Isso ainda não foi comprovado e é por isso que a gente fez as apreensões de hoje, para dar andamento a isso.
Entre os detidos também estão Thierry Martins Ribeiro, responsável pela contabilidade, e Bárbara Luzia de Carvalho, a principal operadora financeira do esquema. Ela gerenciava uma empresa de capinhas de celular que, segundo a polícia, movimentou 50 milhões de reais em menos de 2 anos. As prisões ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Foz do Iguaçu. No total, 22 pessoas foram denunciadas. A justiça tornou todos réus e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros. A CBN não conseguiu contato com a defesa dos citados. Com a colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Ricardo Porto.
1:08. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a corrida presidencial. Saiu mais uma pesquisa nesta quarta-feira, pesquisa Quest, que mostra que o presidente Lula subiu de 44% para 45% e o senador Flávio Bolsonaro caiu de 38% para 37% num eventual cenário de segundo turno. Mostra essa pesquisa Quest, portanto, o presidente Lula abrindo aí uma distância de 8 pontos do Flávio Bolsonaro. A nossa convidada aqui no CBN Madrugada é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista política Maíra Goulart da Silva. Professora Maíra, muito bom dia, sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Prazer
é
todo meu, bom dia.
O que pode explicar esse movimento, essa alta do presidente Lula e uma queda de Flávio Bolsonaro de junho para cá, hein?
Sim, me parece que o que está acontecendo é uma consolidação de tendências que caracterizam o sistema político, ou seja, eleitores menos ideologizados, menos conectados com informações políticas, acabam demorando um pouco mais para definir seu voto. E acabam fazendo isso muito através da percepção da distribuição de políticas públicas. Então, me parece que essa tendência, né, de se tudo parece estar como, ficar como está, o presidente vai se recompondo nesses setores em que a percepção de política pública, que ele está fazendo entregas em política pública, vai determinando o voto. Mas isso assim, para um público geral, pensando em dados gerais. Mas também é interessante observar a recomposição em algumas clivagens estratégicas, que tem outras motivações para serem melhoras. Por exemplo, a percepção entre jovens, a percepção entre eleitores com renda superior a 5 salários mínimos e mesmo entre evangélicos. Nesses segmentos mais nichados, talvez o impacto da querela dele com a Michelle Bolsonaro e o escândalo do Banco Master podem ser explicativos.
Você acha que esse embate aí no seio da família Bolsonaro, todo esse problema com a Michelle, essas ligações com o Vorkaro, que com certeza serão abordadas aí ao longo da campanha, ao longo das próximas semanas, em que medida isso abre espaço para uma outra candidatura, como as que surgem aí no centro, ainda muito distantes, né? No primeiro turno, por exemplo, Lula tem 40%, o Flávio tem 28%, e aí o terceiro candidato ali com mais intenções é o Caiado, que tem 4%. Renan Santos tem 3%, Romeu Zema 2%. Você acha que há tempo ainda, professora Maíra, para uma mudança nesse cenário? A gente viu essa última semana aí informes ainda, né? Não tem confirmação nenhuma, mas até a possibilidade de a Michelle ser vice do Caiado, quer dizer, o que você vê para as próximas semanas aí, numa possível possibilidade de sair dessa oposição entre Lula e Flávio Bolsonaro e a possibilidade de surgimento de uma outra candidatura com chances, hein?
Não me parece provável. Me parece que é muito mais a disputa da Michelle com o Flávio, uma disputa sobre posições dentro do PL, dentro da extrema-direita, quem vai ter controle das nominatas, quem vai ter controle sobre os recursos que o PL obtém em fundo eleitoral, em fundo de financiamento de campanha, e a organização das bancadas e, portanto, das emendas que a bancada controla. Me parece muito mais uma disputa por legado desses eleitores bolsonaristas para as próximas eleições do que uma disputa por estar na chapa, nessa chapa de agora. E também não me parece que o impacto desses escândalos vá mudar o fato de que Flávio Bolsonaro é o candidato do bolsonarismo nessa eleição.
Agora, esse embate pode causar o afastamento de outros partidos que até então apoiam o bolsonarismo ou não?
Sim, me parece que na composição das nominatas, essa aposta em Flávio Bolsonaro não está se concretizando por duas razões, né? Uma razão que diz respeito ao fato dele ter chance de ganhar e com isso a disputa por quem vai ser o herdeiro do bolsonarismo vai ficar muito mais complicada. E aí eu digo, por exemplo, Tarcísio, Nicolas Ferreira e os seus apoiadores dentro dos seus respectivos partidos podem pensar o seguinte: olha, se Flávio Bolsonaro se elege, ele vai liderar a direita por muito tempo e essas novas lideranças não vão ter espaço. E também pelo sim e pelo não, né? E também existem outros dentro dos partidos que pensam assim: ah, eu não vou apostar numa candidatura que não tenha muita chance de ser vitoriosa, então é melhor liderar minhas bases para fazer articulações conforme a conveniência de cada local.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a cientista política, professora da Universidade Federal do Rio, Maíra Goulart da Silva. Maíra, os dois candidatos que lideram com folga, a gente destacou aqui no primeiro turno, Lula tem 40%, Flávio Bolsonaro tem 28%. São dois candidatos que têm também, segundo essa pesquisa Quest, um enorme índice de rejeição. Flávio Bolsonaro subiu a rejeição dele para 57%. E Lula tem a rejeição de 50% dos eleitores. Ou seja, são pessoas que dizem que não vão votar nesses candidatos. O que esse cenário, né, de dois candidatos liderando com folga, mas também com rejeição de metade dos eleitores, o que esse cenário nos diz sobre a relação que os nossos eleitores têm hoje com a política, hein?
Bem, o antipetismo, ele desde a década de 90, é o principal determinante do comportamento eleitoral em eleições presidenciais no Brasil. Um fenômeno novo é um outro sentimento negativo em torno do bolsonarismo, da figura de Jair Bolsonaro, que começa a colar e até mesmo ser ampliado na figura de Flávio Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, o Flávio era uma tela em branco, e que conforme ia se associando com o pai, ele ia tendo uma transferência serena de votos. Esses escândalos e essas polêmicas, incluo aí também o tarifaço, que me foi perguntado nessa Quaest, e o posicionamento dele em relação aos Estados Unidos, vão conferindo a ele uma rejeição própria também. Eu acho que esse é mais o fenômeno novo do que esse fenômeno das rejeições, principalmente no que diz respeito à figura do presidente Lula.
Agora, por que é tão difícil quebrar essas rejeições aqui no Brasil, professora Maíra? A gente já conversou recentemente sobre essas questões. Eu acho que eu destaquei uma pesquisa que eu acho muito interessante, que mostra esse cenário no nosso país. É um estudo feito pelo pessoal lá da Universidade de São Carlos, da USP também, que fala no engajamento pelo ódio, né? E se a gente voltar lá na última eleição, os dados mostram que metade, isso pesquisas feitas logo depois da eleição, metade daqueles que votaram em Lula e metade daqueles que votaram em Bolsonaro praticamente admitiram que votaram nesse candidato, não porque acreditavam no candidato, na pauta, no que aquele candidato estava prometendo, mas votou num para que o outro não fosse eleito. E a gente está vendo que podemos estar caminhando aí para o mesmo cenário. Por que é tão difícil quebrar esse ciclo, hein?
A gente vive um fenômeno global de radicalização dos afetos acerca da política. Com a entrada de uma extrema-direita transnacional muito radicalizada e que ameaça o sistema democrático, ameaça os valores que até então se entendiam como basilares da democracia liberal, isso movimenta muitos afetos, seja por parte daqueles que os apoiam, porque o extremismo ele se caracteriza por ter uma convicção muito simples, mas muito forte, então ele por si só mobiliza muitos afetos e mobiliza medo, que é um elemento central dessa extrema-direita, o medo do novo, o medo de transformações. E, por outro lado, por aqueles que defendem o sistema democrático, defendem os valores dos direitos civis, da democracia liberal, há também um medo que tende a radicalizar esses afetos, o medo da perseguição, o medo de um regime autoritário. Então, a gente tem progressivamente a política recoberta por uma dimensão afetiva muito determinante.
Muito bem. A gente agradece demais a companhia aqui no CBN Madrugada, professora Maíra Goulart da Silva, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia. Até uma próxima, professora.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Uma hora 18 minutos, a gente continua com eleições, espaço aberto para o repórter Pedro Pupulin.
O pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que atualmente não tem relações com a madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O senador ainda afirmou que não assistiu ao vídeo publicado por ela recentemente com críticas a ele. Segundo Flávio, ele não pressionou Michele a declarar explícita e publicamente apoio à pré-candidatura dele ao Planalto. Após o episódio, a ex-primeira-dama deixou a liderança do PL Mulher e cogita não ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
O inimigo do Brasil está do lado de lá, não está aqui. Isso é uma questão de bom senso, Então, e de fidelidade à escolha do nosso líder, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, nunca pressionei para entrar para a campanha ou para não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também. Tá? Porque, assim, eu estou dando o meu melhor, eu sei qual caminho que eu tenho que seguir, eu preciso de todo mundo.
As declarações foram dadas durante uma entrevista ao canal Flow Podcast. Na ocasião, o parlamentar ainda alegou não compreender as motivações de Michele para os ataques direcionados à campanha dele. O filho de Jair Bolsonaro negou haver qualquer tipo de estratégia combinada por trás do atrito. Ele destacou que a situação só não foi contornada de forma mais dura em respeito ao ex-presidente. Há cerca de 20 dias, Michele divulgou vídeos nas redes sociais em que disse ter sido maltratada e humilhada por Flávio. Neles, a ex-primeira-dama expôs uma briga com o senador e disse que eles não se falam desde o fim de 2025. Aliados de Flávio, no entanto, disseram à CBN que o desentendimento entre os dois antecede este período. A discussão dos dois envolve, entre outros pontos, a disputa pelo palanque do PL no Ceará. O partido tentou se aliar no estado ao ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, para fazer frente ao atual mandatário, Eumano de Freitas, do PT. O petista tenta se reeleger e lidera pesquisas de intenção de voto. O apoio do PL a Ciro, contudo, foi publicamente criticado por Michele, que citou episódios passados. A mulher de Jair Bolsonaro lembrou de quando Ciro chamou o marido, por exemplo, de nazista. De São Paulo, Pedro Pupulim.
1:20, a gente vai agora ao Espírito Santo com a Juliana Morgado. Tem informações sobre uma operação contra uma quadrilha que lavava dinheiro com jogos online.
Policiais federais foram às ruas do Espírito Santo e de outros 5 estados para cumprir mandados contra um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro com jogos online irregulares. Foram emitidos 2 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. A ação investiga a utilização de empresas de fachada, bets e o uso de influenciadores digitais para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes do tráfico de drogas. De acordo com a corporação, as investigações também apontaram um crescimento de patrimônio incompatível com a capacidade financeira dos investigados. A segunda vara criminal de Vitória, na capital do Espírito Santo, também autorizou medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores de até R$ 951 milhões, além do embargo de um imóvel e de veículos de luxo. A investigação identificou uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas online, informou a Polícia Federal. No esquema, influenciadores digitais eram usados para divulgar os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento. Ainda segundo a corporação, as plataformas divulgadas pelos influenciadores investigados não possuíam autorização para funcionamento no Brasil. Para criar uma falsa aparência de irregularidade aos consumidores, as empresas usavam de forma indevida selos e símbolos relacionados ao sistema de gestão de apostas no Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, além de órgãos reguladores da atividade. De Vitória, Juliana Morgado.
1:22 de Vitória, no Espírito Santo, para São Paulo, com Guilherme Muniz, tem informações sobre a inação do poder público em relação a ataques homofóbicos registrados em São Paulo. A impunidade está imperando nestes casos.
O caso mais antigo dos 3 ataques a homens gays em São Paulo, no centro expandido, registrados nos últimos 6 meses, envolve o casal Hugo e Rigoberto e foi arquivado nesta terça-feira. Isso depois que a polícia não conseguiu qualquer elemento que indicasse quem os espancou. O caso aconteceu em janeiro, depois que eles deixaram uma casa noturna na região da Rua 13 de Maio, no Bixiga. Enquanto caminhavam pela calçada de mãos dadas, 5 homens passaram por Hugo e Rigoberto e os atacaram por trás. O IML atestou machucados na testa, fissura no maxilar, escoriações nos braços, pernas, costas e quadris. Investigadores buscaram imagens de câmeras de segurança da região, mas nenhum suspeito foi identificado. Menos de 1 mês depois desse caso, o casal Lucas e Yuri foi esfaqueado na Rua da Consolação ao sair da estação de metrô Higienópolis Mackenzie. Mais uma vez, os criminosos não falaram nada, nem roubaram objetos. O caso foi remetido à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, já que a justiça entendeu que havia elementos de homofobia. Mas o prazo de investigação foi prorrogado, está novamente perto do fim e os autores ainda não foram identificados. Lucas cobra que as autoridades investiguem os casos como um todo e não de forma isolada.
A gente não é um caso isolado. A gente viu muitos casos nos últimos meses de vários ataques, né, que foram noticiados, e eu fico me questionando se é só uma coincidência ou se existe alguma organização ou alguém estimulando todo esse ódio. Até agora, o nosso caso assim, é uma incógnita, ninguém foi identificado e isso assim, é muito desolador.
No último final de semana, o professor Ricardo Akira foi espancado por um homem numa estação da linha 5 Lilás do metrô. Neste caso, o homem fez ofensas homofóbicas. O agressor foi levado à delegacia e liberado. A concessionária Motiva, responsável pela linha 5 Lilás, afirmou que as equipes atuaram para conter o agressor e que está à disposição das autoridades. A CBN pediu uma entrevista com os responsáveis pelas investigações, mas recebeu apenas uma nota da Secretaria de Segurança Pública. A pasta se limitou a informar que as investigações do caso da Consolação seguem em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer os fatos. De São Paulo, Guilherme Muniz.
1:25. Agradecer mais uma vez a participação da ouvinte, do ouvinte CBN conosco aqui. Vamos juntos, hein, com o Ricardo Garcia aqui na mesa de som até às 5 da manhã, na companhia, por exemplo, do Maurício Silveira de Goiânia, em Goiás. Obrigado também ao nosso ouvinte Daniel. Daniel e a Rita estão em Palmares, Pernambuco. Chuva fina, friozinho, agradável. Cristiano, direto de Belém. É Belém na Paraíba, viu, Ricardo Garcia? Não é Belém do Pará, não. Cristiano está lá em Belém, na Paraíba, ligado no CBN Madrugada. Ana Paula Fong, de São Paulo. Lembrando que em time que está ganhando, não se mexe. E o técnico da Inglaterra fez exatamente o que o técnico do Egito fez, diz aqui a Ana. Mexeu no time faltando 15 minutos para acabar o jogo. E aí, com a brecha aberta, o... Segundo a Ana Paula, anormal, entre aspas, Lionel Messi. O Messi é realmente fora de qualquer normalidade, se a gente for pensar nos jogadores atuais. É impressionante como ele realmente faz diferença e está fazendo nessa Copa do Mundo. Muito obrigado pelas mensagens aqui no YouTube também, muita gente trocando ideias. E hoje eu vou fazer mais um apelo aqui, viu, Ricardo Garcia? Já fiz ontem, né? Vou fazer hoje de novo, né? Porque às vezes as pessoas não estavam aqui ontem. O nosso chat é completamente democrático. As pessoas podem expor as suas ideias aqui, com educação, é claro, né? A gente não aceita palavrões, porque no diálogo tem que ser de uma forma educada, né? Independentemente da ideia de cada um. Agora, peço aqui, como já fiz ontem, que não haja uma sequência. Aqui tem acho que 20, 30, talvez mais de 20 mensagens da mesma pessoa em sequência. E aí atrapalha um pouco para a gente encontrar as demais mensagens, né, Ricardo Garcia? Porque eu vou descendo e está lá a mesma pessoa. Então peço, por favor, né, que as pessoas participem, é claro, aqui do chat, mas mantenham um espaço aberto aqui, a arena aberta, para que os outros possam também fazer as suas considerações e eu possa encontrar essas considerações aqui de uma forma um pouco mais fácil. Muito obrigado a Jacileide, manda aqui a sua mensagem, também participando conosco, o Auro Brandão. Muito obrigado também pela participação via YouTube do Rodrigo Lauriano. O Cristiano Carnaúba, pessoal participando aqui no YouTube. Eu agradeço, claro, sempre também você que interage via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Quem está chegando por aqui é o ouvinte, o Osvanildo Lourenço da Silva. Muito obrigado pela interação aqui. Também Antônio Perpétuo do Vale, chegando via Instagram no @phcgalvão. Também Elizabeth Oliveira, muitíssimo obrigado. 1:28, Lucas Taveira traz informações sobre uma morte suspeita em São Paulo, um advogado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Os laudos da Polícia Técnico-Científica que devem apontar a causa da morte do advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos, de 43 anos, devem ficar prontos em até 3 semanas. O corpo foi identificado pela família no Instituto Médico Legal, em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro foi localizado já sem vida na madrugada da última sexta-feira na calçada da rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para prestar apoio ao SAMU após a informação de que um homem havia morrido no local. De acordo com o registro policial, testemunhas contaram que Pedro caminhava pela rua aparentando passar mal. Em seguida, ele se ajoelhou, deitou no chão e vomitou. A equipe do SAMU constatou que ele estava com as pupilas dilatadas, sem lesões aparentes e já sem vida. Como não portava documentos, o corpo foi encaminhado ao IML. Segundo a investigação, os exames necroscópico e toxicológico devem indicar a causa da morte e apontar se o advogado ingeriu alguma substância antes de passar mal. Como o corpo não apresentava sinais aparentes de violência, a polícia aguarda os resultados para esclarecer o caso. Os investigadores também procuram imagens de câmeras de segurança para reconstituir o trajeto feito por Pedro antes de ele ter sido encontrado morto. Segundo a família, depois de sair do bar, Pedro e um amigo seguiram em um carro de aplicativo até Moema, na Zona Sul, onde o colega desembarcou. O advogado seguiria para um hotel na Vila Olímpia, mas não chegou ao destino. O último registro de atividade no celular foi uma visualização no WhatsApp, às 5 horas da manhã de sexta-feira. Antes disso, houve uma ligação para um banco por volta das 4 horas da manhã. Testemunhas que viram o advogado passar mal e vomitar na calçada serão chamadas para prestar depoimento no Distrito Policial de Pinheiros, responsável pela investigação. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita. De São Paulo, Lucas Taveira.
1h31, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Feira 16 de julho de 2026. A cidade de Manaus está em estado de alerta após o vazamento de gás estireno no distrito industrial da capital amazonense. A situação foi divulgada pelo prefeito Renato Júnior do Avante em vídeo nas redes sociais. Ele também anunciou a criação de um gabinete de crise para coordenar ações de resposta, monitoramento e proteção à população. A prefeitura orienta que a população manauara evite circular em um raio de até 30 quilômetros da área atingida. O estireno sintético é uma matéria-prima usada na indústria para a fabricação de plásticos e borrachas sintéticas. A substância pode irritar os olhos, a pele e as vias respiratórias. Em altas concentrações, a exposição pode afetar o sistema nervoso central e provocar perda de consciência. A Justiça de São Paulo determinou em decisão liminar que o filho de Karina de Paula Cufa permaneça provisoriamente com o pai após o período de convivência das férias. A medida foi tomada após a advogada se casar com o Thiago Brenan em 2 de julho. Ele está preso desde 2023. A decisão menciona que as acusações envolvendo mulheres com quem Brenan se relacionou tiveram ampla divulgação na mídia. Diante do contexto, o juiz afirma ser razoável questionar se a manutenção do domicílio de referência com a mãe atende os melhores interesses da criança. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Uma hora 34 minutos, a gente abre espaço, como sempre, nesse horário aqui no CBN Madrugada para ouvir a voz. Hoje, numa edição bem mais curta, né? Tivemos a transmissão do jogo entre Inglaterra e Argentina, portanto, participação mais curta da Vera Magalhães no ponto final com a Débora Freitas, com a Carol Moran, sempre com a participação também da reportagem.
Vera já está aqui para a gente falar de pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje. A pesquisa mostrou uma recuperação do presidente Lula e uma perda de fôlego de Flávio Bolsonaro. Como é que as campanhas reagiram, Vera, a esse resultado? E o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Porque essa, eu acho que é a última pesquisa antes do início da campanha, né?
Exatamente. A próxima já é com, pelo menos, as convenções em fase de realização, né, Débora? Então, o que a gente viu na prática foi que a gente voltou a um estágio similar ao do início do ano, da virada do ano ali, quando o Lula tinha tido um bom segundo semestre, conseguido melhorar a sua avaliação e liderava as pesquisas. O Flávio Bolsonaro tinha acabado de ser indicado pelo Jair Bolsonaro como seu sucessor, havia ainda aquela dúvida instalada se tinha sido a melhor escolha, e ele estava distante do presidente, principalmente nas projeções de primeiro e segundo turno. Então agora o Lula abriu uma distância nas duas fases da disputa. No segundo turno a distância passa a ser de 8 pontos percentuais, o Lula venceria por 45% a 37%, e o Flávio Bolsonaro perdeu fôlego inclusive na direita. Entre os que se dizem de direita, mas se dizem não bolsonaristas, ele recuou de 82% para 74%. Então, tem algum tilt aí na campanha do Flávio Bolsonaro. E aí a gente pode fazer um retrospecto dos últimos meses e lembrar que foram crises sucessivas que acometeram a campanha do senador do PL, e elas parecem se traduzir nessa perda de votos. No eleitor independente, que tende a ser aquele que vai decidir a eleição, o Lula também vem experimentando uma recuperação já desde a rodada anterior, e o Flávio Bolsonaro perdendo impulso, perdendo força. Então você me pergunta se ações nas duas campanhas. Da parte do governo e do PT, uma ali constatação de que a estratégia traçada funcionou, que o Lula não se acovardou, não se desesperou naquele momento de piores notícias para ele, quando vinha de derrotas no Congresso, pesquisas muito negativas, acreditou na estratégia traçada, ou seja, apostar em políticas públicas voltadas para o bolso dos cidadãos, e que isso se traduziu em melhora. E a pesquisa atesta que essas políticas são bem aprovadas. A questão do IR, questão do desenrola, parecem bem avaliadas na pesquisa. Do lado do Flávio Bolsonaro, tem uma certa tendência a negar a importância do levantamento. Dizer que ainda é muito, muito cedo, que a campanha nem começou de fato, e que esse pessoal que saiu do voto nele, que tem uma desconfiança, não foi para outro candidato. De fato, os demais candidatos da direita não crescem, e também estacionou ali no não pretendo votar, ou não vou votar em ninguém, e que isso tende a ser um revés passageiro, e esses votos vão retornar depois para o Flávio Bolsonaro.
Bom, Vera, falando aí de família Bolsonaro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao STF que ele não sabia, não fazia ideia que a carta que escreveu seria publicada nas redes sociais pelo filho, Flávio Bolsonaro. É verossímil essa versão?
Não é verossímil, né? Porque a gente sabe que a carta se dirige ao povo brasileiro, então não é uma carta a meu filho, ou meu querido filho, minhas netas, estou com saudade. É uma carta política, falando ao povo brasileiro que o Flávio Bolsonaro é o escolhido dele, que todo mundo deve apoiá-lo, etc. Portanto, já de cara se mostra absolutamente inverossímil essa explicação. E também diz que não sabia que era proibido fazer uma carta. Fica evidente que sabia, porque entre as proibições da condicional está a de ter conteúdos postados, veiculados por meio de redes sociais. Então, uma coisa leva a outra, era evidente que foi pensada com esse propósito, tanto é que quando você conversa com as pessoas da campanha do Flávio, eles dizem ali, tem dois pesos e duas medidas em relação ao Lula, porque ele podia publicar carta quando estava preso, podia receber o Haddad. Então, eles tentaram fazer uma estratégia análoga àquela de 2018, quando Lula estava preso. Isso fica evidente quando você conversa com os estrategistas da campanha do Flávio Bolsonaro. Não deverá sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem de ver se ele vai submeter à turma essa decisão dele e como vai ser a decisão do colegiado.
Ele pediu a manifestação da PGR, né? Ô Vera, ontem o Senado aprovou mais uma pauta bomba e tudo indica que isso deve ser judicializado, deve ir para o STF, como você já tinha alertado também. E hoje o TCU, que é um órgão fiscalizador, aprovou gratificações para os servidores acima do teto. Parece que o céu é o limite, né, para os gastos do dinheiro público.
Quem controla o órgão de controle, né? Essa é a pergunta que fica, porque eles acharam que se negassem as gratificações para quem assume cargos de chefia, isso ia ser um desestímulo para que as pessoas assumissem essas funções. Acontece que se existe um teto, ele tem de ser cumprido, tem de ser, e ainda mais agora, que o Supremo foi explícito em relação a isso. Então, uma clara violação à decisão do Supremo Tribunal Federal, também isso pode acabar judicializado. E em relação às pautas bombas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso, os ministros estão falando aquilo que eu venho dizendo há alguns dias aqui no Viva a Voz, que eles vão pegar toda a jurisprudência que existe, no sentido de que o Congresso não pode gerar despesas sem uma fonte de receitas que as justifique, para invalidar essas últimas decisões, as decisões mais recentes, como aquela de ontem, que criou uma categoria de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Então, a gente pode esperar a judicialização e pode esperar que haja maioria no Supremo para derrubar também.
Aí o Viva Voz com a Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas. A gente vai continuar na política. Ainda falando sobre a última pesquisa, Tânia Morales e convidado.
Estamos aqui com Murilo Medeiros, cientista político. Murilo, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos que nos acompanham.
São vários os fatores, né, que vão apontando aí um desgaste do Flávio Bolsonaro, muito embora ele esteja ali ainda muito bem posicionado. Eu queria começar pelo mais atual de todos, que é o anúncio agora do tarifaço. Né? O Trump, os Estados Unidos, de fato, mantiveram a intenção de sobretaxar produtos brasileiros. Ainda estamos na expectativa de saber a lista de exceções, né? Que setores serão excluídos aí do tarifaço. O próprio Flávio, quando foi falar lá nos Estados Unidos, ele falou que, ao fazer isso, o Trump ajudaria a candidatura do adversário dele. O Lula chegou até a pedir o adiamento do tarifaço. Esse tarifaço, de fato, tem um impacto? Você acha que esse impacto já aconteceu, já está sendo, inclusive, refletido nessa pesquisa? Ou ainda pode impactar positivamente a intenção de voto do presidente Lula, Murilo?
Por mais paradoxal que seja, o Donald Trump virou um dos principais cabos eleitorais de Lula. O pragmatismo da política americana, da política externa americana, deixou, inclusive, colocou em xeque a liderança de Flávio Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos. Somente esse ano ele foi 6 vezes aos Estados Unidos em busca de fazer essa ponte com o governo americano, tendo em vista a proximidade ideológica do trumpismo com o bolsonarismo. Mas essa decisão agora do Escritório de Comércio norte-americano é um banho de água fria em toda a costura que Flávio Bolsonaro e seu irmão Eduardo Bolsonaro buscavam construir. Né? E Lula ganha um discurso, né? Ganha um ativo eleitoral muito importante, que é o da soberania nacional, a defesa dos interesses nacionais. E todo governo, Tânia, busca sempre criar um inimigo externo. Então, Lula acaba ganhando esse até presente eleitoral de Trump com essa interferência comercial, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil, que acaba interferindo também na política doméstica. Nós só vamos perceber os reais efeitos do tarifaço quando ele for realmente efetivado e se isso, de alguma forma, pode impactar ou não a inflação brasileira, pode prejudicar a taxa de emprego sobre os setores afetados. Isso, inclusive, pode se voltar, inclusive, contra partes do eleitorado que hoje apoiam o Flávio, né? E, como um todo, Lula também pode ser prejudicado lá na frente, caso os indicadores econômicos também sejam afetados aqui no Brasil.
Sim, porque aí essa crise vai se diluindo na economia brasileira, né? E aí afeta o governo como um todo, né? A popularidade do governo como um todo. Muito embora esse tarifaço parece que não vai ter, no conjunto, um impacto no PIB brasileiro, né? A conferir, né, professor? A conferir. Bom, o fato é que de maio para cá o Flávio ele vem caindo, até porque ele vem numa maré de coisas ruins na campanha, né? A começar pelo áudio com o Vorcaro, pedindo dinheiro para o Vorcaro, depois a crise com a Michelle, essa questão dos Estados Unidos. E ele vem perdendo. Esse dado é muito interessante. É claro que o eleitor de direita bolsonarista não abandonou o Flávio e não deve abandoná-lo. Mas aquela parcela do eleitor de direita que não é bolsonarista está abandonando o Flávio. Não está indo para o Lula, mas também não está indo para os outros de direita, né? Eles vão para os indecisos. O Flávio tem esperança de recuperar esse eleitor. Como deve se comportar esse eleitor? Para o Lula não vai, né? Ou vai?
Esse dado, Tânia, que você traz agora, é um dos pontos mais interessantes da pesquisa divulgada hoje da Quest. Porque a campanha de Flávio, além de ter perdido terreno ao longo dos últimos meses, junto aos eleitores independentes, também agora corre o risco de ver uma parcela importante da direita, que não é bolsonarista, também começar a se desgarrar de sua candidatura, né? Esse eleitor é muito estratégico, porque ele é um eleitor que rejeita o PT, mas não é do núcleo fiel do bolsonarismo. É um eleitor conservador, liberal, de centro-direita, que almeja uma alternância de poder no país, mas com previsibilidade, com uma candidatura que tenha viabilidade eleitoral e também com capacidade de governar, né? Hoje, essa parcela do eleitorado, essa direita não bolsonarista, enxerga a candidatura de Flávio com desconfiança e incredulidade. E os números são muito interessantes porque na simulação de segundo turno, nessa parcela do eleitorado, tanto Caiado como Zema e Renan Santos pontuam melhor do que Flávio Bolsonaro. Estão ali na casa de 80% na simulação de segundo turno, nessa
parte
do
eleitorado.
E Flávio tem 74%. Flávio mantém um apoio da base bolsonarista muito fiel, mas perdeu terreno nessa parcela do eleitorado, que inclusive na sondagem da Quest mostra que também cresceu um número de indecisos. Exato. Nessa faixa do eleitorado, né? Antes, a direita que quer essa alternância de poder estava indicando de forma espontânea a intenção de voto em Flávio, mas hoje cresceu muito a taxa de indecisos nessa faixa do eleitorado.
Só para colocar aqui os números... É nesse segmento, né? Direita não bolsonarista. Em dezembro, o Flávio tinha 45% desse segmento. Em maio, atingiu o pico de 74% antes, né, do anúncio, da divulgação do áudio. 74% do eleitorado de direita não bolsonarista e desde então foi caindo. Agora 54% dos eleitores da direita não bolsonarista declaram voto no senador. Vai caindo. Agora, e por outro lado, os indecisos vão aumentando, né? Eram 5% e agora os indecisos são 11%. Então, aí esse eleitor fica ali, né, indeciso, porque eles são antipetistas, a gente pressupõe. Ou eles migram para um desses que se apresentam como direita, ou eles anulam o voto? Como será que deve se comportar?
A leitura que se faz é que esse eleitor hoje está aberto a novas alternativas. Uhum. Né? Quando a campanha eleitoral começar para valer e esse eleitorado enxergar outras alternativas no campo da direita, e aí podemos pegar Zema, Renan Santos ou o próprio Ronaldo Caiado, pelo histórico político de Caiado, Muito provavelmente essa parcela do eleitorado possa enxergar nessas candidaturas alternativas uma possibilidade real de tirar o PT do poder, né? Por mais que essas candidaturas pontuem atualmente no retrato do momento lá atrás. Mas eu não descartaria, assim que a campanha eleitoral começar, ter uma movimentação importante dessas intenções de voto e essa parcela do eleitorado acabar migrando fortemente de Flávio Bolsonaro para alguma alternativa viável. E aí o voto útil vai ser muito trabalhado por essas candidaturas alternativas em tentar mostrar que Flávio, pela sua alta taxa de rejeição hoje, seria uma candidatura difícil de bater Lula, né, no segundo turno. Então, vai ser um jogo muito aberto e mostra que essa faixa do eleitorado está propensa, inclusive, a mudar de voto.
Sim, aliás, eu estou sem o número aqui, mas a rejeição ao Flávio superou a do Lula, né? Acho que é 57 do Flávio, quer dizer, aumentou bastante a rejeição ao Flávio. E aí esse eleitor antipetista pode encontrar em algum desses outros nomes de direita um candidato mais viável para combater o Lula, né?
Exatamente, e essa faixa do eleitorado, Tânia, são aqueles antigos eleitores do PSDB, né, aqueles ex-tucanos que geralmente sempre votavam contra o PT, mas que não se sentem representados pelo bolsonarismo.
Uhum, sim. Bom, tem também os independentes, né? Aquela turma que não é nem para lá, nem para cá, dependendo do calor dos acontecimentos, migra de um lado para o outro. E nessa parcela, o presidente Lula aumentou, ele tinha 26% em abril e agora ele tem 40% agora em julho. E o Flávio Bolsonaro tinha 33%, caiu para 27%. Também é uma parcela importante, os independentes, né?
É super importante porque é um eleitor decisivo, é aquele que não se alinha nem ao bolsonarismo e nem também ao lulismo, tem uma visão mais centrista, né? Mas também é um eleitorado muito volátil, né? E foi muito impactado, Tânia, pelas ferramentas da incumbência que Lula aproveitou muito bem nos últimos meses ao lançar uma série de programas, especialmente voltado para parcelas da classe média, aquela população ali que ganha entre 2 a 5 salários mínimos, com o novo Desenrola, a nova linha de programa do Minha Casa Minha Vida, o fim das taxas das blusinhas. São programas que criaram acenos concretos a essa parcela do eleitorado e os números refletem isso. Lula cresce nessa faixa do eleitorado, acompanhado também pela melhora da avaliação de sua gestão junto aos eleitores independentes. Agora, é um eleitor também muito estratégico, porque ele, como ele é muito volátil, ao longo da campanha ele também pode se locomover, né?
Sim.
Então, por mais que Lula, no atual momento, tenha crescido junto a essa parcela de eleitores, com o andar da campanha, esse eleitor também é muito sensível a temas do cotidiano, a temas de corrupção, de suspeição de quem está na vida pública, e também é um eleitor muito propenso a mudar de voto conforme os acontecimentos da campanha.
É. Vai depender também de como o governo está sendo avaliado, né? Nessa pesquisa da Quest, a aprovação do governo atingiu 48% e ficou acima, numericamente, da desaprovação, que é de 47%. Né? Virou antes, até então a desaprovação era maior. Agora o Lula aumentou, é o melhor resultado para o presidente Lula desde o fim de 2024. Agora a gente está falando, mas são o quê? 2 meses e pouco para, não é isso? Julho, agosto, setembro, 4 de outubro já é o primeiro turno. Daqui a pouco começa a campanha propriamente dita. É muito pouco tempo, mas, no entanto, a campanha também abre janelas de apresentação de temas que até então não estão sendo colocados, né? Se a gente imaginar que isso já aconteceu sem que sequer a campanha tenha começado, né? A campanha pode mudar? Pode acontecer o quê? Qual a sua expectativa? O que pode acontecer?
Pode. Desde a redemocratização, todas as campanhas brasileiras, ao longo do processo eleitoral, elas costumam ter alternâncias, mudanças, e geralmente o início da campanha eleitoral é totalmente diferente do seu término. Então podemos ter influências dos debates eleitorais, das propagandas de televisão, a importância dos palanques estaduais também vai pesar muito nesse equilíbrio regional das forças, né? Então qualquer deslize de um candidato, uma palavra mal colocada hoje com as redes sociais pode ser fatal também para uma candidatura. É um tempo curto, mas que vai ser uma oportunidade, especialmente para aqueles candidatos que ainda não são conhecidos nacionalmente, as candidaturas alternativas, poderem se apresentar e fazer o contraponto, né? O cenário hoje é muito estabilizado entre Lula e Flávio, mas no momento que a campanha eleitoral começar, é possível que alguma candidatura alternativa possa recrutar e herdar alguns votos que vão ficar dispersos, especialmente desse eleitor que rejeita os polos políticos, né, que querem uma nova alternativa, que está cansada da polarização.
Porque esses candidatos, e aliás são todos de direita, né, que se colocam ali como alternativa, o Ronaldo Caiado, o Renan Santos e o Zema, eles são um pouco conhecidos. O Renan Santos, então, pouquíssimo conhecido. E o Renan Santos, ele tem um discurso que ele ataca os dois, né? Ele ataca tanto o Flávio quanto o Lula. O Caiado e o Romeu Zema, eles atacam o Flávio, mas depois assopram, né? Dizem que vão soltar o Bolsonaro e tal. Eles ficam ali meio que em cima do muro. Mas o Renan Santos, ele se posiciona mais de forma contrária aos dois.
Dos três candidatos, o Renan parece ser aquele mais o outsider, né? O candidato anti-sistema, que quer combater o sistema colocado, establishment. Então pode ser uma surpresa, especialmente ali entre o eleitorado mais jovem, não a ponto de chegar a mais de 15% das intenções de voto, mas vai ser um candidato que pode impedir que a eleição termine no primeiro turno, né? Porque, especialmente entre o eleitorado da nova geração, é um candidato que tem uma boa receptividade esse discurso de combater o sistema.
Bom, sabemos disso, né? O Bolsonaro surfou nessa onda, ele e tantos. O Renan, que é do MBL, né? O partido dele é Omissão. Bom, então, a conferir como é que vai ficar esse eleitorado de direita, que não é bolsonarista. Se volta para o Flávio, se migra para os outros candidatos de direita, ou se vai anular o voto. Ou se vai para o Lula, mas acho que essa hipótese você considera?
É a menos crível. Digamos assim. Mas é um eleitorado que, para Flávio Bolsonaro, é fundamental para ganhar musculatura. Sem esse eleitorado, Flávio dificilmente vai conseguir tração para disputar de forma competitiva com Lula no segundo turno.
Mas, né? Eu fico pensando, esse eleitorado num segundo turno entre Flávio e Lula, vota no Flávio, né? Mesmo que não seja o candidato ideal para eles.
É possível que muitos acabem migrando para o voto Flávio como voto útil, né, da tentativa de derrotar quem eles rejeitam, o PT. Mas, mesmo assim, essa desidratação, essa sequência de crises reputacionais envolvendo Flávio acabam também desmobilizando essa base, né? Desacreditando essa base não bolsonarista, o que pode influenciar negativamente a performance de Flávio no segundo turno, essa desmobilização.
Sim, chegaria, mas não chegaria com a força que ele tinha até então, né? Ele tá desidratando. Esse é o fato que as pesquisas estão indicando. Murilo Medeiros, muito obrigada, hein, Murilo? Até a próxima.
Obrigado, Vânia. Boa noite a todos.
Cientista político Murilo Medeiros, nos ajudando a entender aqui os dados da pesquisa Quest. Agora, 11:03.
Aí, Tânia Morales, 1h59 agora. Tânia Morales conosco aqui no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou que presidentes de todos os partidos com representação no Congresso forneçam detalhes sobre o direcionamento de emendas parlamentares para municípios. Os dirigentes têm até 10 dias para enviar os dados. Na decisão, Dino cita a entrevista de Valdemar Costa Neto à Globo News, na qual o presidente do PL afirma que outros dirigentes decidem para onde vão os recursos públicos. A economia, com aumento da quantidade de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, pode superar US$ 223 milhões, de acordo com cálculos do setor. Com a iniciativa, o governo federal espera evitar a importação